Alê, seja muito bem-vinda à mentoria. E antes de mais nada, deixa eu dar um elogio muito grande aqui para ti. Você tá no nível R1 e você não negligenciou de forma alguma a internação, a enfermaria. E eu vejo isso tanto em cronogramas R1, que fazem muito pronto-socorro, que é o certo, você tá fazendo o certo, mas ao mesmo tempo sem negligenciar simulado, sem negligenciar internação. E isso é sensacional. Primeiro elogio que eu quero te fazer aqui. Mas me conta, como é que eu posso te ajudar hoje?
Sara, então, é assim, o primeiro dia, né, o primeiro dia do Enem, eu consigo acertar mais de 80%.
Sensacional.
Só que o problema aí tá sendo no segundo dia, que eu
Acho
acho que é o
quase de
problema da
todo mundo,
maioria
né? Exatamente. Exatamente.
das pessoas, e eu preciso demais melhorar nisso. Então, assim, eu acho que você viu no meu prontuário que eu não estou negligenciando. Por exemplo, matemática é o que eu mais faço.
Perfeito. Perfeito. Sim.
Mas mesmo assim, eu ainda estou com 65% de acerto. Eu fico louca.
Sim. Eu te digo que, primeiro, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente tem uma dificuldade, é fazer com que ela seja a matéria mais estudada de todas, da matemática e física aqui também. Então, matemática e física tem que ser as matérias que você mais estuda de todo o hospital, de todo o seu tempo. Então, primeira coisa para corrigir isso você está fazendo. A segunda coisa é analisar mais o seu padrão de erros. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vou pegar matemática, química, física, essas aqui, e analisar o padrão de erros. Então, tem ainda erros de conteúdo e tem bastante erro de interpretação. Se eu pegar só matemática, deixa eu dar uma olhadinha como é que vai estar. Varia também, pegar só química. Química tem bastante mais conteúdo em relação à interpretação, pouca distração. E física é o que mais tem conteúdo. Então, de fato, matemática é um pouquinho mais de interpretação, química e física é mais conteúdo, certo? E essa é uma informação mega importante, mega, mega importante, porque aí a gente consegue direcionar para saber, opa, o que exatamente está acontecendo com essas matérias e por que que eu estou errando. Quando você marca que você errou conteúdo, geralmente é porque você nunca viu essa matéria, é porque você viu e não entendeu, ou porque você já sabe matéria, mas ainda está errando detalhes da matéria. Qual dessas três situações está acontecendo?
Detalhes.
Detalhes, isso é bom. Isso é bom. Desses três é o melhor deles, viu? Desses três é o melhor deles. Então, meio que você já estudou, já sabe o básico, mas ainda não sabe de fato um detalhe ou alguma observação. Geralmente é mais nas questões de cálculo ou mais nas questões de teoria mesmo, mais escritas.
Depende, por exemplo, física é mais cálculo, já química entra a teoria.
Sim, entendi. Entendi. E a teoria de física meio que vai.
É isso.
Entendi,
Porque
entendi.
geralmente não é tão complicado.
Não, justo, justo, tô entendendo, tô entendendo. Então, o que que eu faria nessa situação? No caso de física, quando você fala assim, ah, faltou conteúdo no cálculo, geralmente é o quê? Me consegue me descrever? É fórmula? É, me explica mais ou menos o que que tem dificuldade no cálculo da física. Desculpa, da química,
Pronto.
perdão, ao contrário, né? Do cálculo da química.
Na química, é alguns conteúdos específicos também, não são todos. Por exemplo, uma parte de estequiometria, pilha, sabe? N
Entendi.
não é, não são todos. Já a parte de física, eu tenho muita dificuldade em lembrar da fórmula, porque com a
Entendi. Entendi. Não, perfeito,
fórmula eu consigo. Sabe?
perfeito. Coisas que eu gosto bastante de fazer nesse caso é o seguinte. Primeiro, quando eu tenho um problema com fórmulas, lembrar a fórmula. O que me ajuda muito é a unidade de medida. Então, por exemplo, eu olho no enunciado e eu vejo que tem massa, tem, sei lá, tem distância, né? Tem metros, tem tal coisa, e eu vou somando isso. Eu falar, eu olho para aquilo e falo, tem alguma fórmula que eu conheço que tem esses elementos? E às vezes me ajuda mais a lembrar do que propriamente, ah, nesse caso eu tenho que usar a fórmula tal. Mas eu não sei que fórmula que eu tenho que usar. E eu olho para a unidade de medida, ah, essa fórmula aqui, eu consigo encaixar esse dado, eu consigo encaixar esse dado. Isso me ajudou demais, demais mesmo. E aí, quando o problema era de fato memorização da fórmula, no sentido de, cara, não conseguia lembrar da fórmula, o que eu fazia era, primeira coisa, tentar achar uma lógica de por que que ela é assim. Então, não necessariamente aquela coisa de dedução de fórmula, porque, gente, não, para mim é muito avançado, eu não foquei nisso, assim, de da onde ela vem. Mas de por quê? Um pouquinho de por quê? Ah, por que que você quer o quadrado? Sabe? E às vezes tem uma explicação, grande parte das vezes tem uma explicação.
Sim.
E eu assumi essa explicação para mim. E era mais fácil de lembrar. Por exemplo, ah, por que que é dividido por 3? Eu vou dar um exemplo, assim, mais bobo, mas é por aí. Ah, por que que um triângulo é lado vezes altura dividido por 2? Ah, porque se eu pegar um quadrado, que é lado vezes altura, e eu dividir no meio, são dois triângulos. Então, começa a ajudar, começa a fazer sentido, e não só uma coisa de decorar letrinha, sabe? Eu odeio decorar letrinha, não me ajuda, eu não consigo decorar letrinha. Então, eu comecei a usar isso, sei que foi um exemplo mais básico, mas eu tentava expandir isso para o máximo que eu conseguia. Tem outro exemplo clássico também que eu lembro, que eu achei o máximo quando eu descobri, que era aquele do número de imagens formadas por espelhos, um do ladinho do outro, sabe?
Sim.
E eu lembro que na fórmula tinha um menos um. E eu
Sim.
fiquei assim, por que será que tem esse menos um? Ah, porque você tem que tirar o próprio objeto, ele não pode contar. E assim vai, né? Você tem que. Eu comecei a criar uma lógica por trás da fórmula. E aí era muito mais fácil eu lembrar, ah, eu tenho que tirar o objeto, vou botar menos um. Isso. Tinha coisas que era decoreba mesmo, mas tudo aquilo que eu conseguia colocar isso, nossa, era mais fácil, era muito mais fácil de lembrar e tal. E vou te falar uma coisa também, tá? No longo prazo, isso é bom pro início, porque eu tentava usar a fórmula sem colar, porque era o meu principal problema também, seja usar post-it ou meio que consultar a fórmula quando eu não lembrava, eu percebia que eu meio que me sabotava. Eu falava assim, ai, não lembro, olhei a fórmula, ah, é essa, aí eu usava a fórmula. Só que eu percebi que eu não pensava, sabe? Aí eu esqueci de novo depois, porque eu tinha meio que colado. Eu tinha colado. E eu comecei a fazer assim. Eu comecei a tentar fazer a questão com a fórmula que viesse na minha cabeça. Mesmo que ela estava errada, mesmo que eu tinha esquecido algum detalhe dela. Mas eu tentava escrever. Todas as vezes que eu fazia a questão, eu tentava escrever a fórmula sem olhar em lugar nenhum. Aí, ah, errei. Ou, por exemplo, ah, não saiu nada. Aí eu consultava. E eu sempre pensava, ok. Como é que eu posso lembrar dela depois? Qual uma regrinha que eu posso criar? Porque às vezes essas regrinhas que eu falei, algumas fazem sentido mesmo real, ou seja, é uma realidade que dividir por dois, etc. Mas tinha coisas às vezes que eu criava que era, ai, porque o menos não pode ficar embaixo do mais. Tinha uma regrinha, tinha uma fórmula de geometria analítica, se não me engano, que tinha um menos e um mais. Eu nunca sabia qual que era, quem estava embaixo, quem estava em cima. E aí eu botei uma regrinha maluca assim na minha cabeça. Ela faz sentido do ponto de vista técnico, zero, mas na minha cabeça o menos não pode ficar acima do mais. Enfim,
Sim, é
ou o
o que
contrário.
vale, né? A gente tem que encontrar alguma coisa que faça sentido na nossa
Exato,
cabeça.
exato. Então eu comecei, sempre que eu não lembrava, eu criava uma regrinha. As a regrinha funcionava, as a regrinha não funcionava, e assim eu ia criando novas regrinhas até chegar o momento que eu não precisava mais da regrinha. Então, para mim, no início, a regrinha foi muito importante. Mas eu te falar que na prova eu não usei. Porque do tanto que eu usei a regrinha, as fórmulas começaram a ficar muito naturais, sabe? Se me pedir para escrever um sorvetão, eu não vou pensar em ai, por quê? Ou ah, uma teoriazinha. Não. Hoje o sorvetão, por exemplo, é uma fórmula que sai sozinha. Ela simplesmente ela existe na minha cabeça e eu não vou mais esquecer do tanto que eu usei, do tanto que eu usei, sem colar. Então, assim, no início foi importante a regrinha. Mas na hora da prova eu te digo, não usei regrinha. Na hora da prova foi, eu sei. Entende? Então vai chegar um momento que você simplesmente vai saber. Sem precisar, de fato, lembrar de tudo isso ou pensar em tudo isso. Outras não, tá? Outras mais, especialmente aquelas mais raras. Eu tinha que sempre pensar, tinha uma que eu sempre confundia, é aquela tal da Euler, que é uma que é vértice, lado, área e dois.
Sim.
Eu sempre, cara, quem é vértice, quem fica, olha, não sei se vou lembrar, tá? Porque tem no mínimo aí uns 10 anos que eu não estudo essa fórmula. Mas o que eu lembrava era assim, que eu acho que eu separei vogal de consoante, eu botei as consoantes juntas, vogais separadas, eu lembro que eu fiz isso. E eu lembro que eu também tinha dúvida se era menos ou mais. Era menos 2 ou era mais 2? Então eu lembro que eu separei dessa forma, sabe? Hoje eu não lembro mais da fórmula, tá tudo certo, não preciso mais dela. Mas na época eu lembro que isso me ajudou muito, porque era uma fórmula que eu confundia bastante. E aí na hora da prova, não chegou a cair na minha prova, mas na hora de um simulado ou alguma coisa assim, aí isso me ajudava. Quando a fórmula era mais estranha ou quase nunca usava, aí com certeza fez total diferença a regrinha que eu tinha criado na época para poder separar, ah, vogal e consoante, ou ah, isso aqui é um menos ou um mais, até minhas dúvidas mesmo. Cada vez que eu errava, eu não criava uma regrinha para a fórmula inteira, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho
Sim.
criar regrinhas, né, para memorizar a fórmula inteira. Mas eu olhava e falava, eu errei o mais. Não era um mais, é um menos. Ou não era um menos, é um mais. E aí começava a criar regrinha só para isso. Ah, porque eu não posso ter, sei lá, um triângulo negativo. Sei lá, tô inventando, tá? Tô inventando. Não usei essa regra, tá? Porque eu tô aqui criando aleatoriedade, nem lembro da forma. Mas então,
Aí é
esse
assim.
tipo de coisa eu fazia. Esse tipo de coisa eu fazia.
É, eu também tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, o primeiro dia, eu posso usar um cronograma de R2, por exemplo, e continuar um cronograma de R1 com o segundo dia. Seria
Entendi.
isso? Tipo, eu posso usar
Entendi. Na verdade,
cronograma de R's diferentes para os dias
tô
diferentes.
entendendo. Na verdade, o que eu gosto de fazer, pra ser bem sincera, é meio que ignorar bastante o primeiro dia. Se o primeiro dia já tá no nível da aprovação, o que que a gente vai fazer com ele agora? Claro, a gente não pode deixar de treinar, a gente não pode deixar de inserir nosso cronograma. Mas não é nem, eu diria, um cronograma R2, é um cronograma. Segura aí, vamos melhorar o outro. Que é o que de fato vai te
Tá.
fazer a aprovação. E aí a gente vai subindo junto. Eu gosto muito dessa linha, sabe? Então, se aqui tá bom, eu vou só manter. Eu vou entrar num cronograma de manutenção. O que que é isso? Simulado. Um simulado. Faz um simulado a cada 15 dias do primeiro dia e, ó. Se já
Sim.
tá no nível da aprovação, é só manter. Sabe? Claro,
Tá.
corrigindo, tem erros. A gente sempre tem coisa pra aprender,
Sim.
né? Sempre tem coisa
Sim.
pra aprender. Mas se o outro não tá no nível da aprovação, o que que adianta eu ficar corrigindo detalhezinho história?
Martelando, né?
O que que adianta corrigir um detalhezinho história se matemática eu ainda não passaria? Por exemplo, então eu gosto muito de uma ideia de segura primeiro dia e só manutenção e foca total no segundo dia como se ele só existisse ele. Como se só existisse ele. Simulado segundo dia, a rodo. Enfermaria de segundo dia, a rodo. Pronto-socorro, a rodo de pacientes do segundo
Inclusive,
dia.
estou ansioso pela nova plataforma.
Sim, quem não, né? E aí, quando
Porque
você.
eu quero usar a enfermaria
Sim.
justamente para isso, porque eu vi que vai ficar meio que salva
O filtro.
e eu já estou pensando como é que eu vou trabalhar o segundo dia com essa enfermaria. Estou só.
Sensacional. Sensacional. É isso, é isso. Então, vai subindo o segundo dia até o momento em que os dois vão chegar meio que num ponto em comum. E aí a gente vai nos detalhes. Aí a gente vai ver a picuinha de história, a gente vai ver a picuinha de geografia, sabe? Então a gente vai chegar num ponto em que, ok, agora os dois estão no nível da aprovação. Vamos lapidar os dois. Entende? Eu acho que essa estratégia ela vai fazer com que você evolua mais rápido, de fato, naquilo que vai te dar aprovação. E, de novo, né? Enfermaria é ouro nisso. Ouro, ouro mesmo. Então, tudo que você fez até agora, eu diria, continue, porque tá muito bom o seu cronograma. De fato, você tá fazendo bastante PS, bastante enfermaria, bastante UTI. Então, te digo, segue esse caminho mesmo. Usa a nova enfermaria também. E foca total no segundo dia. E entra no estágio de manutenção do primeiro dia. Isso vai fazer total diferença pra você. Fechou?
Tá. Vou
Fechou?
seguir, com certeza. E ano que vem eu estou na entrevista de aprovação.
Combinadíssimo, tá? Combinadíssimo. Ó, um beijo, Alê. Foi um
Tchau, tchau,
prazer.
Sara. Obrigada, tá?
Tchau, tchau. Imagina! Tchau, tchau.
Tchau.